Prazer estar aqui.
Agradecer ao Mitre. Juliana Rosa está com a gente. Também nosso cientista político, Fernando Schiller, que também entende e acompanha muito de economia. Vou começar o programa passando a bola para a Juliana fazer a primeira pergunta. Vai
Obrigada.
Lá,
Obrigada. Tudo bom, Troiru? Sempre bom te receber, aprender com você. Obrigada também pela tua presença. Bom, vamos começar então falando de juros, já que essa semana teve uma frustração, porque não só o juro não caiu, que já era esperado, mas havia uma esperança de que pudesse ter tido uma sinalização de que os juros começariam a cair em janeiro. Essa sinalização não veio. O corte de juro não está descartado, mas diminuíram as chances pelo tom duro ali do Banco Central. A pergunta que não quer calar no Brasil é: o Banco Central está exagerando? A segunda, quando é que a gente vai ter juro decente no Brasil? Porque mesmo que caia, vai continuar muito alto, né?
Obrigado, Juliana. Juliana, o gasto público no Brasil, como percentual do PIB, está subindo. A relação dívida-PIB no Brasil está subindo. A carga dos impostos, como fatia do produto interno bruto no Brasil, está subindo. A intervenção do governo em empresas de economia mista está subindo. Nós estamos numa contagem regressiva para as eleições presidenciais do ano que vem, e me parece que grandes preocupações fiscais não se registram na tela de radar do atual governo. Então, há muitas razões pelas quais o Banco Central tem que ser muito mais prudente do que eu suponho, não apenas a atual direção gostaria de ser, mas como também parece mostrar o cenário internacional. É isso? Há um recrudescimento do dólar, do valor relativo do dólar, não apenas em relação ao real brasileiro, mas várias outras moedas. Isso ajudou a atenuar patamares de inflação. Haveria, sim, né? não fosse esse conjunto de outras coisas, eu acho que razões importantes para você diminuir o tamanho dos juros no Brasil. Agora, essas cinco combinações que eu mencionei antes, elas são muito fortes. Eu acho que elas vão continuar trazendo preocupações para um governo, para uma direção de Banco Central, num contexto em que o governo não para de aumentar o seu apetite por drenar recursos que estão disponíveis para a sociedade brasileira.
É, o Banco Central carregando o piano sozinho, é isso, né?
Me parece que sim. Quer dizer, na realidade, não há nenhum esforço fiscal que venha a ajudar a dimensão monetária que está a cargo do Banco Central do Brasil.
Mas, em tese, só para passar para o Mitre, a questão da inflação parece que agora, na inflação, isso está controlado, né? 4,5, esse mês passado também. Nesse aspecto, que, aliás, foi o que fez principalmente os juros disparassem, nesse aspecto a inflação voltou ali para casa dentro da meta, né?
É,
o que você está colocando são esses outros fatores, né?
É, a inflação, veja, vamos supor, o componente dólar sobre o patamar de juros é um dos elementos, dentre vários. Esses outros, por exemplo, que eu mencionei, eu diria, eles estão muito mais fortes, né, como manutenção de uma política mais austera por parte do Banco Central, porque eles têm um horizonte um pouco mais largo, né? A tendência é ruim. E eu acho também, enfim, não é desconhecimento de ninguém, que nós estamos aproximando de um ano eleitoral em que o governo tenderá a ser mais gastador. É. E é preciso muito cuidado para que as coisas não saiam de controle. Por isso que eu, mais uma vez, entendo, né, que o Banco Central vai manter uma mão de austeridade na política monetária.
A minha pergunta é parecida com a sua intervenção. Eu só lembro o seguinte: a distância está muito grande, né, entre a inflação e o juro. Quer dizer, você está com menos de 5% no horizonte da inflação e com 15%. É um juro real muito alto.
É 10%.
10%. É uma coisa absurda. Como é que uma empresa vai fazer um empréstimo para ampliar seu negócio? Não vai, não dá. Não tem empresa que dê esse lucro. E quando a gente fala de 15%, é o juro básico, é muito mais. Né? Então,
pois é
uma situação de inviabilidade.
Mas veja, Fernando, vamos ver as razões mais fundamentais disso, né? Por exemplo, olhar a carga dos impostos na economia, né? O Brasil é uma economia emergente, então a renda per capita de 12, 13 mil dólares de dólar nominal. A média da carga tributária nos países emergentes, desenvolvimento relativo semelhante do Brasil, é 20%. Nós estamos em 33%. Nesse momento que nós falamos agora, o Brasil tem uma carga tributária mais alta que a da Suíça. tem uma carga tributária 6 pontos maior do que a carga tributária nos Estados Unidos. E ao longo desse ano, né, a gente viu a presidência Trump adotar aquela tal de Big Beautiful Bill, que vai cortar impostos sobre corporações.
Está com 27, né, atualmente.
27.
Mas vai cair.
Vai cair. Vai cair porque o imposto sobre atividade empresarial, ao contrário do Brasil, vai cair. O que, aliás, tem um outro efeito, na minha opinião, negativo sobre a economia brasileira, porque acaba transformando os Estados Unidos numa espécie de bomba de sucção de liquidez, ou então de investimentos de mais longo prazo, para, por exemplo, parques, fabricas que estão saindo da Ásia para diminuir risco, ou estão saindo de outras regiões do mundo, estão desiludidos com a Europa. Eram capitais que nós poderíamos... Capitais, capital estrangeiro direto, né? Vai para a planta produtiva, vai para a transferência de tecnologia, que nós poderíamos absorver. Agora, se você está sinalizando para o resto do mundo que você cobra 33%, um terço, de carga tributária, vai para algum outro lugar. Isso tem um peso sobre a inflação.
Mas a Europa México... cobra muito também, né?
A Europa, você tem diferentes momentos. Agora, vamos lá, Juliana, uma coisa é você ter uma carga de 33, que é mais ou menos... A Suíça tem um pouco menos do que nós, a Suíça, que tem uma renda per capita de mais de 100 mil dólares. Com sociedades maduras, tá certo? De capitalismo maduro, muitas delas pós-industriais, a produtividade altíssima. Não é o caso do Brasil. O nosso problema é, mais ou menos, ser um país de baixa produtividade, um país que tem uma renda média baixa e cobrar uma carga alta de impostos que poderia ir, por exemplo, para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são antessala dos choques de produtividade.
Mas Truz, tem uma questão aí. Como é que você avalia o investimento estrangeiro direto no Brasil? Com todos esses problemas, os números lá não são ruins. E parece até um paradoxo. Quando você pensa que o México cobra 20% de imposto, 20% o México, né? Eu acho que a Índia não chega a 20%, entendeu? Um negócio, a diferença é muito grande. Mas o investimento direto está vindo. Como é que você explica isso?
Uma vez eu estava ouvindo uma transmissão de rádio, se eu não me engano, era do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. E o comentarista disse o seguinte: senhores, acho que a Ferrari tinha os dois pilotos na frente, depois os outros dois eram da Brabham, e tinha um quinto na Lotus. Aí, de repente, o comentário diz o seguinte: senhoras e senhores, parece que vai começar a chover, o que é uma má notícia para a equipe da Ferrari, é uma má notícia da equipe da Brabham, mas é uma boa notícia para o Ayrton Senna, que era o considerado rei da chuva. Então, às vezes, na economia acontece o seguinte: você tem uma mudança no cenário externo, nesse caso, uma mudança geoeconômica e geopolítica, que, na minha opinião, é prejudicial à grande maioria dos países. E, curiosamente, ela é propícia para o Brasil. Um monte de discussão sobre insegurança alimentar, um monte de discussão sobre insegurança energética, e agora, Fernando, apareceu uma outra coisa, que é a centralidade das chamadas terras raras ou minerais críticos para a ciência do século XXI e para a economia do século XXI. E não há compêndio que eu tenha visto até agora que não mencione a China como detentora de mais ou menos 42% de reservas de terras raras comprovadas, o Brasil com algum percentual entre 21% e 23%, em segundo lugar...
Mas só minera 0,5%.
Só minera 0,5%. E aí você pega o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, não tem combinado, de maneira combinada, tantas reservas quanto o Brasil. Então, na realidade, é uma outra coisa que aconteceu com o país, com o Brasil, que vai atrair muito investimento estrangeiro direto. Sabe quando você quer mandar o seu terno, por exemplo, para a tinturaria, para a lavanderia, e você apalpa assim, os bolsos para ver se não esqueceu nenhum documento? Aí, de repente, você olha assim: poxa, graças a Deus, encontrei aqui uma cédula de dinheiro. Né? O Brasil está encontrando um ticket premiado, um bilhete premiado.
Várias vezes
que é esse
história,
tema,
né?
dos minerais críticos, que está desempenhando, por exemplo, um papel muito importante em atenuar a pressão do governo Trump sobre o Brasil.
Claro. Chile. Marcos, uma pergunta, voltando um pouco ao tema da produtividade, para um tema mais estrutural. Né? Vamos lá, até pela tua experiência na presidência do banco, dos BRICS, analisando economias em desenvolvimento, saiu um estudo recente agora do Pedro Fernando Neri, mostrando um pouco o seguinte: se a gente não fizer nada no Brasil, reformas estruturais, nem não mexer na estrutura do gasto público, mexer em produtividade de alguma maneira, a gente pode chegar em 25 anos em uma carga tributária acima de 42%. Né? E o fator principal disso é porque nós estamos envelhecendo. Óbvio que esses números não são extremamente precisos, mas é a tendência. Né? Por quê? Porque o país está envelhecendo. Nós já passamos pelo bônus demográfico. Né? O envelhecimento, ele aumenta gasto por um lado e pressiona a produtividade para baixo por outro. Né? E aí nós já temos um quadro de produtividade basicamente estagnada há 30, 40 anos, com exceção do agronegócio, que cria um problema para o Brasil e no mundo. Você mencionaste a renda. Esses dias eu vi um dado que me chamou muita atenção. A gente tem uma renda média menor que metade do Uruguai. Um pouco abaixo de metade da renda média do Uruguai. Então, na tua visão, assim, ó, observando economias em desenvolvimento, qual é o mistério, se dá para dizer assim, da nossa baixa e crônica e baixa produtividade? Né? E vamos lá, assim, quer dizer, que pacote de reformas o Brasil precisava fazer ou retomar? Porque a gente está com alguns sucessos de curto prazo, certo? Inflação razoavelmente no controle, desemprego relativamente baixo, mas vamos assim, a questão estrutural está parada no Brasil.
A reforma tributária andou, né?
A reforma tributária andou, mas com muita discussão sobre a eficácia dela, sim, sobre as concessões que foram feitas.
É, não vai diminuir a carga. Né?
Não sabe ainda qual vai ser o nosso IVA, se a gente vai ser o maior IVA do mundo e tal. Mas, de qualquer maneira, é uma reforma que andou, de fato. Sim. Mas ficamos por aí, a gente não mexeu na estrutura do gasto, nós não modernizamos a regulação. Então, a gente está... Qual é a tua visão sobre isso? Qual é o problema brasileiro com a produtividade? Qual é? E como é que a gente pode sair, de alguma maneira, desse estacionamento, digamos assim, no contexto global?
Sabe, Fernando, que se você fizer uma espécie de radiografia, né, dos milagres econômicos que aconteceram nos últimos 80 anos, você tem umas 4 ou 5 características que estão presentes, seja você direcionando o seu olhar para um país asiático, ou para um país europeu, ou mesmo para um país latino-americano. São essencialmente 5 coisas. A primeira delas é o seguinte: esses países que tiveram choques importantes de produtividade têm uma grande atenção ao comércio exterior. Em geral, eles têm uma fatia grande do seu produto interno bruto relacionado à soma de exportações e importações. Então, o Brasil apenas muito recentemente começou a aumentar essa fatia que ocupa, né? Por exemplo, eu me lembro de estudar economia, comecei a estudar economia no início dos anos 80, e tinha um debate importante no Brasil se era as exportações que levavam ao crescimento ou se era o crescimento que levava às exportações. Ora, aqueles países que têm adotado uma estratégia de exportações que levam ao crescimento têm mais sucesso. Não foi o nosso caso. Nós, Argentina, Turquia, países que no momento compuseram a União Soviética, eram economias mais insulares, mais voltadas para dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. São países que têm aquilo que nós poderíamos chamar de bom governo, né? Good government, como você está vendo. Às vezes, esse bom governo acontece num ambiente macropolítico de menos oxigênio democrático ou de mais oxigênio democrático. Por exemplo, a Alemanha e Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornaram democracia e conseguiram uma grande expansão. Não é o caso da China. Não é o caso da Espanha, por exemplo, que desde 1982, com os pactos de Moncloa, conseguiu ver. Então, você tem esse segundo elemento. Você tem um terceiro elemento, que é o seguinte: são países que investiram muito em infraestrutura. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse debate, mas, por exemplo, hoje um dos principais livros nos Estados Unidos, mais influentes, é de um sujeito chamado Dan Wang. Ele é canadense de nascimento, chinês de origem familiar, morou um tempo nos Estados Unidos. Eu conheci na China, almocei com ele quando eu morei em Xangai, e ele era um dos redatores da área de análise tecnológica de uma grande consultoria focada na Ásia. Ele passou um tempo lá na China para escrever sobre o diferencial de produtividade, sobretudo o investimento infraestrutural nos Estados Unidos e na China. Sabe qual é a conclusão que ele chegou? Que não é um problema de esquerda ou direita, ou de capitalismo de competição, ou de capitalismo de Estado, ou uma sociedade mais democrática ou menos democrática. É que a China cada vez mais está se tornando uma sociedade de engenheiros, e os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais uma sociedade de advogados. Né? Aliás, ele argumenta no livro, né, que os engenheiros, em muitos casos, na China, olham para problemas e encontram soluções, ao passo que nos Estados Unidos se olham para soluções e se encontram problemas. Né? Então, é uma característica, me parece, que tem uma relevância importante para o Brasil e para o peso gigantesco, né, que esse ambiente advocatício jurídico está ocupando também em relação à nossa...
O Brasil tem uma tradição de bacharelado que
economia.
É uma coisa brutal.
E aí, enfim, o quarto elemento, Fernando, dessa história de produtividade é o seguinte: eu terminei a faculdade e entrei no Itamaraty, em 1992, fui trabalhar na divisão de ciência e tecnologia. E eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi compilar quanto cada país investia do seu investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então eu me lembro, por exemplo, que a Coreia do Sul investia 3,5%, o Japão 3,5%, os países da OCDE alguma coisa como 3%, os Estados Unidos também 3%, o Brasil 1%, a China 0,2%. Eu refiz esse cálculo esses dias, né? Então a Coreia do Sul continua como o país que mais investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação.
É, não à toa, eles são 3 vezes mais ricos do que a gente, né? E eram mais pobres na década
de 80. Eram mais pobres, eram mais pobres. A China chegou à média já dos países da OCDE. A China não é parte da OCDE, mas está investindo na média dos países mais ricos. E o Brasil continua com o seu 1%, né? Eu não sei se vocês viram, mas os três sujeitos que ganharam o Prêmio Nobel de Economia esse ano, não é isso, né? O Mokir, o Aguion e o Howard falam sobre essa relação entre inovação, produtividade e crescimento econômico. Veja, se você tem... Só fazer uma conta simples. Média dos países emergentes, 20% de carga dos impostos em relação ao PIB. Brasil, 33%. Se nós cortássemos nossa carga tributária, a diferença da nossa carga tributária pela metade do que a média dos países que tem o nosso tipo de desenvolvimento relativo...
Dá 1,5 trilhão.
Dá 6,5 pontos percentuais que poderiam muito bem ser utilizados por empresas para fazer os seus próprios choques de produtividade. É isso.
Quando a gente observa e tenta uma relação, por exemplo, com um país como a Índia. Se não me engano, há 10 anos, a Índia tinha 25% do nosso PIB, se não me engano, há 10 anos. Hoje tem o dobro. Uhum. Né? E lá o imposto, como nós vimos, aqui a arrecadação é 18%, aqui 33%. Mas o Brasil tem umas especificidades na sua exportação. Na relação com os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil é deficitário com os Estados Unidos, mas é superavitário com a China.
Sim.
Então, eu queria que você avaliasse isso. Nesse momento tem aí um problema ideológico, um conflito especial Brasil-Estados Unidos. Acho que foi desde 64, não me lembro de nada tão grave como... Sim. Até alguns dias, porque nessa semana veio uma notícia aí de que a Lei Magnitsky se retirou da vida do Moraes, do Alexandre Moraes. Pode ser um bom sinal. Depois Sim. Você pode explicar isso. Mas essa questão de... não conseguir, com a maior economia do mundo, 31 trilhões de PIB, um superávit mínimo que outros países conseguem. Com a China, nós estamos aí. Sim, muito sim. Bem. Como é que você avalia isso?
Só uma palavra antes em relação a Brasil e Estados Unidos. Né? Então, hoje nós temos dificuldades comerciais com os Estados Unidos e elas têm 3 vias. Né? Tem o tal do tarifaço. Há ainda, apesar de já 2 listas de exceções que, por exemplo, excetuaram... aeronaves da Embraer, ou café brasileiro, ou carne bovina, né? Quer dizer, não estão mais debaixo do guarda-chuva do tarifaço, mas 41% das nossas exportações ainda estão. Né? Máquinas e equipamentos, por exemplo, principal destino das exportações de estados como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, é Estados Unidos, não é China.
Então, acho que calçados, indústria moveleira.
Calçado, né? derivado, no caso de indústria moveleira e com alguns derivados de madeira, além do tarifaço, você tem a tal de 232, que é uma legislação que o presidente dos Estados Unidos pode abraçar em nome de segurança nacional. Não sei bem o que eles conseguem ver com madeira e segurança nacional, mas está lá, nós estamos lá com essa espada sobre a cabeça. E você tem essa seção 301, né, que foi aberta contra o Brasil logo depois da publicação da carta,
né?
Que é a investigação, que teve sua primeira audiência agora em setembro,
se eu
não me engano. Demora um ano.
É.
E, aliás, às vezes elas acontecem mesmo quando existe um romance entre os presidentes. Por exemplo, o presidente Fernando Henrique e o presidente Clinton tinham as melhores relações. E, ainda assim, o governo americano abriu uma investigação 301 contra o Brasil. Agora, daquela dinâmica, que era uma dinâmica mais tensa, né, que se inicia com a publicação da carta do Trump no dia 9 de julho, até aquele momento em que rola uma química na antessala da reunião plenária da Assembleia Geral da ONU, aconteceram umas 3 coisas interessantes. Né? Então, uma delas, eu tenho amigos nos Estados Unidos que me contam coisas. Né? Então, por exemplo, eu ouvi, acho que teve uma semana, em que 3 grandes presidentes de grandes corporações americanas, uma do setor de tecnologia e equipamentos, outra do setor de máquinas agrícolas e máquinas de mineração, e uma terceira do setor químico, estiveram com o presidente Trump, não juntos, em reuniões separadas. Mas, curiosamente, esses 3 presidentes de empresas tinham, entre os seus talking points, ou seja, temas a ser discutidos com o presidente Trump, alguma coisa do tipo, olha, por favor, dá uma baixada de temperatura com o Brasil, vai na manha com o Brasil, porque nós temos muito interesses lá. E o presidente Trump, me parece, tem um estilo em que ele dá muito menos ouvidos para a burocracia tradicional, tá certo? Para um oficial lá do Departamento de Estado, alguém da área de defesa, e muito mais para congêneres dele, gente que sabe levar patrimonial, gente sabe que compra e vende e tal. Mas eu acho que ele levou isso muito em consideração.
O movimento dele agora tem mais a ver com uma preocupação de inflação, né, dentro dos Estados Unidos.
Acho que são três coisas, Juliana. Um, esse tete a tete de chefes de grandes corporações americanas com o presidente. Dois, você tem toda a razão, tem essa dinâmica estagflacionária, não é só a inflação é terrível, porque machuca muito eleitoralmente. Mas tem também o fato de, como você não sabe qual será a regra do jogo, você não toma decisão econômica, a economia americana fica com o freio de mão puxado, machuca
a popularidade. Mas a indústria americana vai ter problema ali. Porque o que ele está propondo é uma reindustrialização do país, o que significa uma verticalização de investimentos e tal.
Vai forçar empresas a um esforço de capital
grande,
que vai fugir do universo dos dividendos, vai machucar o desempenho em bolsa de valores. Só que, por outro lado, ele está desregulamentando, ele está cortando burocracia, está cortando imposto, e isso tem um efeito expansivo.
Mas, Troy, qual o terceiro ponto para você?
O terceiro ponto é o seguinte: os Estados Unidos estão surpresos com o que foi a relação bilateral, a negociação bilateral com a China. Eles estão surpresos por duas razões. Primeiro, eles não estavam esperando, eles não conseguiriam imaginar a resiliência do efeito substituição que a parte exportadora da economia chinesa teve. Vocês viram que ao longo dessa semana agora, o superávit acumulado da China no seu comércio com o resto do mundo foi de US$1 trilhão.
Aumentou, né?
É o maior da história, em 11 meses. É. Quer dizer, vai chegar a 1,1 tri ao longo de um ano. Então, eles estão muito surpresos com isso. E o que surpreendeu mais ainda é o seguinte, que os americanos estenderam uma manta, né, um lençol de tarifas sobre toda a economia chinesa. Imaginavam que os chineses iam retaliar, mas não na mesma proporção. E, de fato, os chineses não fizeram isso. Machucaram muito o agro-americano, o que foi bom para nós. Agora, de repente, os chineses disseram o seguinte: quer saber de uma coisa? Nós vamos fazer uma restrição voluntária de exportação das nossas terras raras. Como os chineses têm 40% das reservas, mas 80% daquilo que está minerado e refinado, eles colocaram os Estados Unidos numa posição muito difícil. Obtiveram concessões específicas. Então, no caso do Brasil, eles americanos, estão tentando encontrar alternativas ao que hoje é uma posição chinesa muito forte na mesa de negociação.
É claro, e essa questão das terras raras
é claro, uma grande oportunidade para o Brasil.
O que eu tenho ouvido, inclusive, dos empresários da indústria é que teve essa movimentação agora tirando as tarifas dos produtos agrícolas, né, carne, café, frutas principalmente, e agora para poder tirar as tarifas ou diminuir as tarifas de produtos da indústria, como máquinas, por exemplo, a estratégia do governo brasileiro é pedir uma suspensão de 90 dias das tarifas enquanto há essa negociação setorial. Mas o que eu estou ouvindo dos empresários é que talvez o governo brasileiro tenha que colocar na mesa logo, por exemplo, terras raras para poder abrir espaço para uma negociação para a redução das tarifas do setor industrial. Como é que você vê e o que mais pode entrar nessa mesa?
O sucesso do Brasil no jogo dos minerais críticos será identificar o máximo possível de reservas que nós temos, e nem toda terra rara é igual, parece que tem a tal da terra rara leve, pesada, com diferentes valores específicos. Então, você tem essa tarefa, que é uma tarefa interna no Brasil, e em seguida você vai ter a tarefa, eu acho que nós não temos a condição endógena, apenas com o nosso esforço de capital, de tirar o máximo de proveito disso. Nós teremos de fazer joint ventures, parcerias,
é
caro,
etc.
Né? Muito caro, algo de longo prazo, só que é muito estratégico. O futuro está baseado nisso. Então é o seguinte: se nós vamos ter essas parcerias com os Estados Unidos, com os Emirados Árabes, com os franceses, em alguns casos até com os chineses, as terras estão aqui, nós queremos agregar tecnologia, nós precisamos do capital. Quer saber de uma coisa? Parcerias são bem-vindas. Então, se o governo brasileiro, na negociação com os Estados Unidos, utilizar essa cartada, eu acho que é uma cartada acertada. Eu só acho que tem que se fazer um cálculo bem feito de qual é o benefício comparado de outras parcerias, ou seja, não podemos oferecer a esse ou aquele parceiro o monopólio da parceria com o Brasil.
Claro. Só para ouvir o Schiller aqui colocar uma informação, o Lula outro dia falou sobre isso, deixando aberta essa porta e disse, que eu acho que é o caminho correto, que ó, queremos, mas tem que minerar aqui e depois tem que beneficiar aqui e mandar já, não mandar matéria-prima.
Tem risco nisso. Tem risco de você criar a Terra Rara Obras, tá certo? Porque você criar uma nova estatal com uma grande burocracia, tá certo? Não, que começa a gastar por conta esperando a remuneração lá na frente.
Dá-se um jeito, né, Trevi? Porque, por exemplo, na China, não é fácil você investir na China. Porque a China você não pode ter mais de 50% de uma empresa lá.
Sim.
Você tem que ter 49% no máximo. Sim. E eles costumam te obrigar a vender depois da sua parte.
Sim.
Então, e tem o sucesso todo que tem, quer dizer, no Brasil dá para fazer um bom acordo.
Sim.
Mudando de continente um pouquinho aqui, Marcos, você participou ativamente de uma etapa importante da construção do acordo Mercosul-União Europeia, né? E, bom, esse tema depois ficou parado, você teve a transição no Brasil, você teve uma série de mudanças políticas na América Latina, certo? O presidente Lula, ele vem anunciando a assinatura com a União Europeia agora em dezembro, no Rio de Janeiro.
Dia 20, né?
Dia 20, no Rio de Janeiro, do acordo, né? Mas óbvio que me parece uma espécie de acordo guarda-chuva, né? Ele precisa ser depois referendado. Eu queria ver a tua visão, quer dizer, qual é a viabilidade disso, que pé isso anda do ponto de vista político, qual é a expectativa de como isso vai reverberar dentro da Europa, especialmente na França e outros países que são mais protecionistas, né? E se de fato dá para comemorar que tem algum avanço nessa direção ou não, não é? Esse acordo.
É o benefício para o Brasil, né?
Fernando, você sabe que no final de junho de 2019, né, nós estávamos em Bruxelas e era a rodada final para a gente concluir o acordo, né? Estava o museu, estava o ministro das Relações Exteriores da Argentina, ministro do Comércio do Paraguai, o seu presidente do Uruguai, estava a comissária Cecília Malmström, comissária de Comércio da União Europeia, estava o Phil Hogan, que era o comissário de Agricultura, e tinha um representante europeu, que era o número 2 da União Europeia, é um sujeito da Finlândia, que quando a gente estava conversando, nós estávamos debatendo a seguinte questão: como é que a gente quer chegar no domingo, que era o último dia, como é que a gente não quer chegar no domingo? Ou seja, o que a gente quer evitar? Aí todo mundo disse: olha, a gente precisa fechar esse acordo e tal. E ele disse, o negócio foi o seguinte: olha, nós não podemos chegar no domingo sem um acordo, porque se nós não tivermos um entendimento, cada vez mais a Europa e a América do Sul, representada pelo Mercosul, ficarão sujeitos a um mundo que tende a ser mais unilateral, porque a principal economia do mundo está se fechando, ela tá menos propensa a acordos de comércio internacional, se fazendo uma referência aos Estados Unidos, né? E eu concordo. Eu imaginava que o trâmite processual do acordo, depois dele ter sido concluído, ele foi concluído por nós em junho de 2019, ele seria rápido. Só que aí no segundo semestre teve um problema de incêndio florestal no Brasil, que teve uma repercussão no exterior, particularmente na Europa, e particularmente alimentada por aqueles países que não querem um acordo, muito maior do que isso significava. E aí você teve um desastre grande para o acordo, que foi a eleição do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner na Argentina. O governo argentino super protecionista, disse que queria reabrir a negociação. E aí, por exemplo, a Áustria, em alguma medida a Polônia e particularmente França vieram se esconder atrás da Argentina, tá certo? E aí depois você teve a Covid-19. Então tudo isso atrapalhou. Ora, no ano passado, foi o presidente ser eleito, o presidente Trump ser eleito com outro mandato, rapidamente os europeus abriram a gaveta e tiraram um acordo da gaveta. É isso que nós temos para hoje. Para salvar um pouco fácil, né? Ou seja, para arrumar uma desculpa, pediram novas side letters, né? Ou seja, cartas acessórias ao acordo para a questão ambiental, só que você já tem uma grande âncora no acordo com a questão ambiental, que é o Tratado de Paris. Está lá desde o começo. E o governo brasileiro, para não dizer que não pediu nada, pediu para retirar o capítulo sobre compras governamentais, o que, na minha opinião, é um erro. A gente tinha deixado compras governamentais lá porque isso traz preço para baixo, traz mais transparência, ajudaria também o caminho do Brasil rumo a se tornar membro da OCDE. Então, o que nós temos agora? Eu acho que o acordo vai ser assinado. Eu acho que vai ser assinado. A Europa está ensanduichada pela mega competição da Guerra Fria 2.0, que é Estados Unidos e China. A própria Europa está com um nível de produtividade e inovação baixo, ela precisa de outros mercados. E para nós no Mercosul, Fernando, é muito importante criar alternativas à Ásia. Muito importante. Hoje, dezembro de 2025, de cada 2 dólares que o Brasil exporta, um vai para a Ásia. 50% praticamente. E se aqui atrás a gente tivesse o mapa mundi, tá certo? Você vê o continente asiático. Vamos supor que você pegasse aqueles países que a gente chama de Oriente Médio da porção asiática, né? Então, por exemplo, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes. Vamos supor que a gente pegue com a mão e a gente arranca eles do mapa. Aí a gente vai na maior economia da Ásia, que é a China, a gente pega a China, tira a China do mapa. Aí vai numa economia super importante, como a do Japão, tira o Japão do mapa. Aquilo que o Brasil hoje exporta para a Ásia, sem Oriente Médio, sem China e sem Japão, é praticamente aquilo que a gente está exportando para os Estados Unidos. Então, você ter uma maior fatia do mercado europeu é muito importante para nós, para não mencionar que, em geral, esses acordos de comércio, na realidade, são grandes convites ao investimento transfronteiriço. Né? Eu acho que vai aumentar muito o fluxo de investimento estrangeiro direto da Europa no Brasil. Eu torço para que isso aconteça.
Te chama a atenção o fato desse governo estar trabalhando muito para o fechamento desse acordo Mercosul-União Europeia, que é uma excelente notícia. É um governo que é um governo de esquerda e que tem uma origem protecionista, uma visão protecionista, né? Como é que você vê esse movimento que está sendo, de fato, trabalhado, né, intensamente pelo governo, o fechamento desse acordo?
Então vamos lá, Juliano. O acordo começou a ser negociado, mas de uma maneira muito tímida, em 1999. Né? O partido do atual governo começou a, enfim, tomou posse em 1º de janeiro de 2003. Na realidade, só houve um avanço significativo num determinado momento da presidência Temer e durante o período que a gente teve no governo. Foi isso que realmente fez, me parece, o indicador se mexer, né? a agulha se mexer. Há muito pouco contraste entre aquilo que nós deixamos negociado e concluído em junho de 2019 e aquilo que eu torço seja assinado por esse governo nos próximos dias. Eu acho que o governo vai tentar, a partir disso, extrair um discurso de vitória, e eu concordo, é uma vitória para o Brasil, eu só não acredito a eles a paternidade exclusiva.
A gente tem que agora fazer um rápido intervalo. A gente está conversando com o Marcos Troirro, economista, diplomata, aqui no nosso canal ali, falando de economia e perspectivas para 2026, e a gente volta logo depois do intervalo, não saia daí.
Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Hey, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Bate entre Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos, segunda, quarta e sábado, ao vivo, no Disney Plus.
Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo.
Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate.
Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Hoje recebendo o diplomata, economista, ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Troirro. A gente finalizou o primeiro bloco falando sobre esse acordo. Está para ser assinado essa próxima semana, pelo menos o macro dele, entre União Europeia e Mercosul. É a expectativa grande do que vai acontecer, do impacto na economia brasileira. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre esse assunto. Então, só voltar para a gente finalizar esse tema, o Chile queria colocar uma questão e o Troirro também, eu queria que ele trouxesse na visão dele o impacto que isso pode ter para o nosso PIB, para a economia brasileira, objetivamente. Né?
Não, é muito simples, quer dizer, qual é o processo a partir da assinatura, não é? Considerando que ela deva acontecer, a assinatura Brasil-União Europeia, não é? Mas como é que é o processo posterior de aprovação nos respectivos parlamentos, né, europeus? Não é? E, obviamente, tem uma oposição. Agora, recentemente, né, na COP, havia muita restrição dos franceses em relação a isso. De onde vem essa restrição do agronegócio, o medo do agronegócio brasileiro, da produtividade do agronegócio brasileiro, do protecionismo francês? Então, como é que tu vê as perspectivas pós-assinatura desse processo?
Veja, Fernando, a supor que o acordo é assinado no dia 20 de janeiro, né, ele vai ser remetido para o Parlamento Europeu e ele vai ser remetido para os parlamentos do Mercosul. No momento em que o acordo for aprovado no Parlamento Europeu e em qualquer um dos países do Mercosul, vamos supor que o Congresso no Brasil aprova o tratado, automaticamente o relógio começa a correr, né? Então, o processo de liberalização comercial, por exemplo, com a diminuição de alíquotas de importação, começa a funcionar. Ele é diferente para diferentes setores. Por exemplo, o setor de frutas, que é um setor em que nós temos muito interesse. A liberalização é total e imediata. O setor de autopeças, né? São 15 anos. Quer dizer, você sai do atual patamar tarifário e chega a zero ao longo de 15 anos. O setor automobilístico, a mesma coisa. Vinho espumante, né? Onde o Brasil tem uma competitividade importante, lá no seu Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina. Você sai do atual patamar e vai a zero em 7 anos e meio. Então,
você diz a vinda dos produtos europeus para cá?
Não,
dos nossos para lá?
No duplo sentido.
No caso dos vinhos, por exemplo, nesse duplo sentido, essa invasão de queijos, vinhos, muita gente olha como, principalmente vinhos, nesse caso da indústria citada por você, é uma ameaça para a produção nacional.
Né? Uma pergunta para você, Rodolfo. Hoje, de cada 10 taças de vinho que se toma no Brasil, 7 vêm de um único país. De que país você acha que é?
Argentina.
Qual que você acha que é, Fernando?
Portugal.
Eu ia dizer Chile, mas eu não...
Juliano. Eu falaria Portugal, mas acho que é uma bobagem, né?
Vou levar nesse dado...
Não, peraí, deixa eu ouvir a Juliana, porque ela é uma enóloga. Juliana.
Não, eu ia falar Chile também, ou Argentina, mas só sobrou, eu vou falar Itália, porque eu adoro os vinhos italianos.
Veja, se você levar em consideração não apenas o vinho feito de uva vitivinífera, de cada 10 taças de vinho tomados no Brasil, 7 são de vinhos brasileiros.
Brasileiros?
É desses 7, quantos são gaúchos? Né?
7.
É o gaúcho, não, 6 acertado
essa. Mas, então, é efeito, mas isso não pode ter um efeito de, por exemplo, os europeus chegando mais baratos, de a gente diminuir esses 7 para menos?
Geralmente, quando você tem um acordo de liberalização comercial, a maioria ganha, mas e a minoria perde. A maioria é silenciosa. E a minoria faz um barulho danado. Então, isso vai acontecer. Agora, por outro lado, muito disso é compensado porque você tem um maior fluxo de investimentos. Você tem um maior fluxo, por exemplo, de insumos. Garrafa fica mais barata. Então, vou dar um exemplo do vinho. Garrafa, rótulo, rolha, aumenta a demanda por garçons, por sommeliers, as pessoas...
Mesmo
você tá entendendo?
Know-how, investimento...
Tecnologia, e os gaúchos podem caprichar mais e fazer um vinho melhor também. Claro. Vai ter mais concorrência.
O mais reputado vinho da América do Sul, né, que é uma joint venture entre uma empresa francesa e uma empresa chilena. Então, eu acho que você tem essa multiplicação de joint ventures, né? Eu acho que tem um efeito também assim, bastante positivo, que é o seguinte: no momento em que o acordo entra no horizonte, se você é uma empresa, por exemplo, que tem que decidir onde é que eu vou alocar o meu investimento fabril, automaticamente você passa a levar em consideração os países do Mercosul, porque, por exemplo, no caso da indústria automobilística, né, por que eu vou montar uma fábrica no Brasil? Porque o Brasil tem um grande mercado interno, completamente protegido, então eu monto uma planta produtiva voltada única e exclusivamente ao mercado interno. Nesse cenário do acordo Mercosul-União Europeia, você pode expandir o seu investimento automotivo no Brasil, não apenas para vender para o Brasil, mas para vender para a Europa, fazer um efeito, tá certo? Trampolim. Eu acho que vai ser muito bom para o Brasil e, mais uma vez, a julgar pela experiência histórica, os países que apostaram mais no comércio exterior são países de maior desenvolvimento relativo. E outra coisa, sabe o que? Desculpa, Fernando. O acordo internacional é um grande incentivo para reformas internas.
Pois é, eu queria só complementar a minha última aqui sobre esse tema. OCDE? Porque muita gente não entende por que, que isso teria importância para o Brasil. Qual é que seria o interesse do Brasil entrar nesse clube, né, da OCDE? Em que pé que nós andamos com isso? Você está otimista com essa possibilidade?
Veja, você tem as 20 maiores economias do mundo, tá certo? O tal do G20, 20 maiores economias do mundo. E se o Brasil entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um clube de países avançados, o Brasil será o único dentre os G20 a ser membro do G20, membro dos BRICS e membro da OCDE. Né? Então vamos lá. Benefícios específicos de fazer parte da OCDE. Quando você teve o derretimento do Lehman Brothers em 2008 e a chamada Grande Recessão, muitas das chamadas agências de classificação de risco tiveram a sua credibilidade abalada. Muitos fundos institucionais, investidores institucionais passaram a exigir dos seus próprios gestores de ativos e recursos mirarem países que abraçam regras, normas, padrões da OCDE. Isso quer dizer o seguinte, que no momento em que o Brasil entra na OCDE, ele vira a chave do cofre para estoques de recursos que hoje não estão disponíveis para o Brasil. O Brasil é um país que poupa pouco, investe pouco, precisa de muita importação de recursos. Eu acho que isso seria uma ferramenta adicional, né, para direcionar investimentos ao Brasil muito grande. Esse é o principal benefício. Né? Além, é claro, de você estar jogando em diferentes tabuleiros. Você não pode colocar toda a tua aposta nos emergentes ou toda a tua aposta no que hoje é 33% das nossas exportações que vão para a China. A gente precisa de alternativas. Uma delas, algumas delas são União Europeia, OCDE, Estados Unidos.
Outro, e só antes da Juliana e do Mitri, você falou de PIB, G20. Por que, que o do Brasil essa semana foi divulgado que a gente saiu da lista dos 10? O que explica o Brasil ter caído nesse ranking?
Bom, várias coisas, né? Mas, por exemplo, se você pegar a evolução do PIB dos países do G20, né? Dos últimos 10 anos, 2015, 2025, os países que tiveram a menor apreciação foram o Brasil e o Japão. Sendo que o Japão já é um país que tem 45 mil dólares de renda per capita, tem 4 vezes a nossa renda per capita, está num outro momento demográfico também. No nosso caso, são barberagens macroeconômicas, falta de investimento em educação, ciência e tecnologia, aquilo que nós sabemos muito bem. Mas tem também o efeito monetário, não é isso? Você teve a apreciação de outras moedas, que no momento, quando comparado com o dólar, projeta uma economia maior que nós. Por exemplo, nós fomos ultrapassados pela Rússia, que é uma economia que está em guerra, né? Se o real passar por um tipo de deterioração, de depreciação, nós podemos cair ainda mais. Tem uma outra conta que talvez seja um pouco mais fiel ao estado de coisas, que é o cálculo do produto interno bruto pela paridade do poder de compra. Nesse cálculo, o Brasil continua sendo a oitava maior economia do mundo e tem sido a oitava maior economia do mundo desde 2002. A gente não foi para trás, não foi para frente.
Ju. Essa semana, o mercado financeiro reagiu muito mal por conta do anúncio do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, de concorrer às eleições de 2026, e principalmente porque as pesquisas eleitorais mostram que as chances de reeleição do presidente Lula contra qualquer nome, sobrenome Bolsonaro, com exceção do ex-presidente que está inelegível, aumenta. E porque em 2027, quem vencer as eleições vai ter um encontro com a realidade, que é a questão das reformas estruturais do orçamento. Né? A gente chegou numa situação tal que não vai ter como fugir. Né? Vai ter que fazer mudanças para conter o ritmo do crescimento dos gastos obrigatórios. Queria sua visão, porque nem o governo de esquerda e nem de direita tem conseguido resolver essa questão. Não tem uma garantia de que um governo de direita, porque vai ser o mesmo Congresso, por exemplo, que também não tem contribuído, né, com emendas parlamentares, fundo eleitoral, medidas que estão paradas, como supersalários lá no Congresso. No último ano do governo Bolsonaro, por exemplo, teve a PEC Kamikaze, né, com 40 bilhões de reais a mais de gasto público. Quem que vai ser capaz de, em 2027, resolver essa questão?
Juliana, na sua própria formulação, tem três elementos, na minha opinião, centrais para deixar aqueles que desejam uma mudança de governo do Brasil a partir de 2027 um pouco mais otimistas. Né? Então, uma que você mencionou, 2027 vai ser uma espécie de data, encontro marcado com a verdade das coisas, tá certo? Passa na cabeça de alguém, não é, que com a reeleição do atual presidente você vai ter um ajuste macroeconômico bem feito, fiscalmente responsável e que venha a garantir as bases para um futuro desenvolvimento sustentável para o Brasil? Eu acho que não é o caso. Então, isso, me parece que isso convida uma parte da sociedade a querer alternativa. Segundo ponto, numa matemática simples, se você levar em consideração 2022 e comparar com 2026, me parece que aqueles que votaram no presidente Bolsonaro, né, terão uma elasticidade menor de votar no atual presidente do Brasil em 2026 do que aqueles que votaram no atual presidente do Brasil, mas que poderiam votar em alguém que não fosse o ex-presidente Bolsonaro. Acho que a elasticidade aqui é maior. Então, foi 1 milhão e 800 mil votos, né? Então acho que tem essa matemática a considerar. E tem uma terceira que, na minha opinião, é muito forte, que é aquilo que a gente poderia chamar de PT fadiga, né? Por exemplo, um brasileiro ou uma brasileira que nasceu em 1985 se tornou maior de idade no ano em que o PT assumiu o poder do Brasil, 2003, né? Se você tiver a reeleição do atual presidente do Brasil, em 2031, no dia 1º de janeiro de 2031, esse brasileiro ou essa brasileira serão um adulto de 46 anos de idade. E é alguém que terá vivido 80% da sua vida adulta num país governado pelo PT. Então, eu estou sentindo que existe uma vontade de mudança bastante grande. Agora, em 2027, ainda que essa mudança venha, você vai ter que colocar a mão em muita coisa dolorida, você vai ter que fazer um ajuste duro. Eu diria que, a depender de quem estiver no comando da área econômica, quem for o presidente da República, você pode ter um jogo virtuoso de formação de expectativas, atenuando um pouco o amargor dos fundamentos, né? Porque, como a gente sempre fala, a economia é aquilo que ela é, e a economia é aquilo que as pessoas acham que a economia será. Então, se você acha que vem por aí uma perspectiva melhor, né, a dor, o amargor do curto prazo fica mais difícil. Mas que ninguém se engane, esse ajuste nós vamos ter que fazer. Senão o mercado vai fazer por nós. E aí vai ser caótico, vai ser pior, vai ser como já aconteceu no período de 2015 a 2017.
Né? A campanha eleitoral vai certamente trabalhar com esses dois lados, né? Isso aí, esse conflito estará permanente aí o ano inteiro, incluindo nos debates, né, professor? Mas, Treico, que reforma você acha que deveria ser a primeira? Ideologicamente, não é a questão. Não queremos discutir ideologicamente, do ponto de vista objetivo. Porque as reformas vão falar por elas mesmas. Então, chegar num momento em que, independente da posição de cada um, é preciso encarar, o número é número.
Não vai ter dinheiro, né?
Exatamente, vai faltar dinheiro. Então, quando falta dinheiro, não tem discussão ideológica, ou não devia ter. Qual é o primeiro passo, a primeira reforma que você acha essencial?
Eu não diria primeiro em termos cronológicos, ou primeiro em termos gerais, mas as coisas têm que acontecer hoje. Por exemplo, o Brasil tem que diminuir ou aumentar o peso do governo na economia, entre outras coisas, por meio, por exemplo, de privatizações. Não temos que voltar ao ritmo de privatizações. Isso não aconteceu nos últimos 3 anos. Essa história da reforma tributária, veja...
Que foi feita te agradou de alguma maneira?
Há eliminação de redundâncias, há ganhos de eficiência no momento em que você prepara a maneira pela qual você tem que honrar com seus compromissos tributários. Agora, tudo isso é machucado pelo fato de que você, como você não atrelou uma reforma do Estado, uma reforma administrativa, à reforma tributária, no final das contas você ainda está pagando 33% de impostos. Então é muita coisa.
Mas andou.
É como se fosse no triatlo, por exemplo, você vai bem na natação, você vai bem no ciclismo, mas na hora da corrida é um fracasso completo. Então, porque também, Fernando, é o seguinte... Como dizia o Ortega y Gasset, né? Eu sou de hoje e as circunstâncias. O Brasil não está apostando corrida com ele mesmo. Se você está muito pesado, né, nesse negócio da carga dos impostos e outros países não estão, você perdeu competitividade. Tá certo? Se todo mundo, o Juliana falou, tivesse carga tributária de país europeu ou nórdico, é outra coisa. Mas os emergentes, né, que estão mais competindo com a gente, eles estão com 18, 19, nós estamos lá com 33. Então, tem que privatizar, tem que cortar gasto público.
As concessões estão até andando
Tem que parar de mexer na governança de empresas onde o governo ainda tem uma fatia importante, como é o caso da Vale, tá certo? Esse negócio de meritocracia não é de esquerda ou de direita, é de mérito. Veja o que está acontecendo com os Correios, veja o que está acontecendo com outras estatais.
Posso fazer uma pergunta aqui? Não posso deixar de passar o programa sem perguntar para o Marcos. Nós estamos vivendo uma situação, não digo inédita, né, mas eu não me lembro de ter vivido uma situação com essa dramaticidade na Venezuela, na América Latina. Né? Estamos na iminência de quase uma guerra na Venezuela. Você tem a Marinha americana, a Marinha de Guerra americana, em torno ali do Mar do Caribe. Então, como é que você vê, Marcos, essa situação na Venezuela, o desfecho provável dela, né? O impacto que pode ter na América Latina, isso, a sinalização que isso possa ter para a América Latina, digamos assim, como interpretar esta posição tão agressiva do governo americano no caso da Venezuela? Né? Isso tem um elemento político, realmente tem um elemento focado no narco-estado, no tráfico de drogas, na entrada de drogas nos Estados Unidos, isso tem uma agenda para o continente. Qual é a tua interpretação sobre isso, né? E como é que isso termina na Venezuela?
Bom, eu não consigo me lembrar de um engajamento, né, de ativos militares americanos tão intenso quanto esse que está se fazendo em relação à Venezuela. E geralmente quando você tem esse tipo...
aqui na América do Sul, na região.
Não, mas se você, mesmo que você pense em outras situações, quando geralmente você tem, por exemplo, esse deslocamento de vasos de guerra, né, aviões de vigilância, etc., alguma coisa acontece. Né? Então... eu acho que alguma coisa pode acontecer. Agora, por que está acontecendo na Venezuela nesse momento? O ano que vem vai fazer 250 anos que os Estados Unidos são um país independente. É a primeira vez que você tem um secretário de Estado de origem latino-americana. Se você olhar a composição daqueles que estão nos cargos de confiança na Secretaria de Estado, no que hoje é a Secretaria de Guerra, e mesmo no entorno do presidente Trump, você tem ou gente que em Cuba ou em Venezuela... tiveram suas famílias desapropriadas, despossuídas. E tem, portanto, essa coisa também de você reeditar a doutrina Monroe, América para os americanos, esferas de influência, acrescida também pelo fato de que o presidente Trump, ao longo da carreira empresarial dele, ele conheceu muitos membros da elite venezuelana emigrada, que tiveram durante muito tempo ouvido do presidente Trump, e que falaram ele sobre essa situação. A situação da Venezuela é dramática, porque 8 milhões de pessoas saíram da Venezuela por conta da situação econômica. Quer dizer, o regime do Maduro, se você olha de uma perspectiva exclusivamente sul-americana, foi um grande fator de desestabilização para o nosso subcontinente. Né? Agora, se você me perguntar qual que é o desfecho mais provável, eu não acho que os americanos vão colocar, como se diz, boots on the ground, né? Ou seja, vão enviar tropas. Eu acho que eles têm um plano, né, de escalar progressivamente. Esses dias você teve, né, a tomada, por exemplo, de navios petroleiros, você já teve ações armadas contra embarcações que eram identificadas como a serviço do narcotráfico. Provavelmente eles estão negociando nos bastidores uma saída para o Maduro.
Maduro,
né? Para onde? Né? Para a Rússia?
A Colômbia ofereceu, né? Guarida, né?
Mas aí, enfim, será que o Maduro confiaria? Muito provavelmente o Petro não terá ainda mais muito tempo.
Precisa de
um... alguém do tipo Petro, né?
Um governo confiável, esquerda,
não vai continuar. Você tem o quê? Você tem Nicarágua, você tem Cuba.
Cuba seria mais confiável.
Muita gente menciona a Rússia, mas eu não vejo ele indo para a Rússia, porque isso supostamente atrapalharia os russos em obter aquilo que eles querem de apoio americano para uma solução na Ucrânia que seja do seu gosto.
Parece que nos últimos tempos tem tido, né?
Que tem tido. A não ser que esse seja um jogo de bastidores, por exemplo, você tem o secretário de Estado americano falando com o ministro do exterior da Rússia, falando assim, escuta, se vocês acomodarem aí, agasalharem o Maduro, vocês estão resolvendo um problema para a gente. Pode acontecer isso também. Então, acho que isso é o mais provável. E mostra uma assertividade americana, né, para exercício, né, dos seus instrumentos de poder, que eu não vi há muito tempo. Não,
só
região.
Falta o Maduro vir para cá.
Temos um tempo ainda. Vamos falar do Oriente Médio rapidamente. Eu queria sua avaliação sobre o que aconteceu e acontece no Oriente Médio, o apoio que os Estados Unidos deram a Israel, o que Israel fez na faixa de Gaza. Como é que você avalia isso? Ali não passou dos limites, não?
Veja, você tem Israel, pelo menos, num triplo conflito, né? Israel-Hamas, Israel-Hezbollah e Israel-Irã.
Que os três, na verdade...
É uma equação complicada, tá. É uma equação muito complicada. Se houve exagero de Israel, há uma outra conta que eu acho que hoje se faz em Tel Aviv, que é o seguinte: Israel agora está mais seguro ou menos seguro antes do... por exemplo, da excursão das forças israelenses de defesa, né? O Irã está mais forte ou está mais fraco? O Hamas está mais forte ou mais fraco? O Hezbollah está mais forte ou mais fraco?
Todos então, mais
me
fraco.
Parece que em todos esses tabuleiros, Israel sai como vencedor.
Forte.
Se você pensar, por exemplo, nos interesses dos Estados Unidos na região, para além desse enfraquecimento relativo desses atores que eu acabei de mencionar, eu acho que os Estados Unidos também estão apostando numa outra grande jogada, que é uma normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, né? Aliás, tem muita gente de grande...
Que estava em andamento
quase acontecendo,
quando teve o ataque.
Quase acontecendo, né? O príncipe Mohammed bin Salman teve recentemente na Casa Branca. Os americanos têm grande interesse na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma grande investidora na inteligência artificial de empresas desenvolvidas nos Estados Unidos. Para você fazer inteligência artificial hoje, né? Por exemplo, esses grandes data centers, é necessário muita quantidade de energia, de modo que a Arábia Saudita é um parceiro importante nessa geometria também. Agora, Israel está mais forte. E os inimigos de Israel estão mais fracos.
Ju?
Eu queria voltar ao tema da economia, porque na mesma semana em que nosso Banco Central decide manter juros, os Estados Unidos cortam os juros novamente, na super quarta, né, que aconteceu essa semana. E, ao que parece, Troir, isso tem sido bom para a gente, como você falou, o dólar foi o fator que ajudou muito a reduzir a inflação aqui no Brasil. Talvez se mantenha nesse patamar mais baixo, o dólar pode cair mais um pouco, o juro nos Estados Unidos pode continuar caindo. Em alguns momentos eu sinto a discussão de que não está muito seguro esse processo de queda de juros nos Estados Unidos, porque o mercado de trabalho por lá, ele não está mal, né? Então, assim, qual é a temperatura final da economia americana? Para onde vai a inflação, juros? Será que o dólar pode cair mais? A gente pode contar com esse movimento para nos ajudar?
Eu diria, Juliana, que o dólar não vai cair muito mais, porque é o seguinte: você tinha um fator de incerteza em relação ao 2 de abril, né, que foi o dia de libertação, a revogação daquilo que era o acordo o acordo Estados Unidos-México-Canadá, né, o antigo NAFTA. Você teve algo que uma estabilização na relação com a Europa, né? A União Europeia foi um dos primeiros atores econômicos a ter um acordo com os Estados Unidos, né, nesse período do Trump. Aliás, a língua portuguesa não nos permite, né, porque você traduz agreement e deal como acordo, mas aquilo que o Trump está fazendo são muito mais negócios, né, arranjos, do que um acordo quadro. Mas, enfim, os europeus conseguiram fazer o deles. Me parece que, mesmo na dinâmica China e Estados Unidos, as coisas não são tão agressivas quanto pareciam ser, tende a uma estabilização. Tem muita gente que acha, né, por exemplo, esses dias eu estava ouvindo um pessoal da The Economist comentar que the peak Trump, quer dizer, aquilo que é mais incerto em relação ao período Trump, talvez tenha ficado para trás. Mesmo porque agora você vai ter eleições de meio mandato nos Estados Unidos, onde talvez um pouco mais de prudência seja uma característica.
A turbulência, né? É certa.
A trumpulência ela tá menos grave nesse momento. E eu acho que isso vai acabar refletindo num fortalecimento relativo do dólar, né?
Mesmo com o juro caindo. Também se o juro vai cair, porque a inflação lá está subindo, né? Então,
sim.
Não tá, esse equilíbrio ainda não está muito claro. Né?
Só que vamos lá, Juliana, a economia americana continua muito dinâmica.
Né? Isso impressionou. Tecnologia, isso?
Muito disso é tecnologia. Muito disso é tecnologia.
A gente falava que podia ter até recessão, né?
Pois é. Pois é, mas para onde os capitais... É engraçado, né, porque se você olhasse um tempo atrás, a China estava brilhando, né, muita gente tinha esperança em relação à Rússia, a União Europeia, no seu conjunto, 20 anos atrás, era a maior economia do mundo, né. E todos esses pontos agora, eles estão piscando com a bateria mais fraca, e a economia dos Estados Unidos está chegando a 2026 com 31 trilhões de dólares, né.
A China está com 19, né.
É, 19 e 20, muito, muito forte também, muito
e
forte.
A China
crescendo 4% ao ano, na base de PIB que ela está, ela acrescenta uma Argentina, economia mundial, a cada 8 meses.
A China desacelera, Marcos, porque hoje tem toda uma discussão sobre a desaceleração.